Capítulo 19, sobre ela. Ela tinha só um mês de idade. Estava no meu colo, chorando baixinho. Resolvi dar uns beijinhos. Ela parou de chorar. Parei de beijar. Ela voltou a choramingar. Beijei de novo e ela se acalmou. E assim passamos um tempo. Ao receber beijos, ela simplesmente cessava o choro, mas recomeçava ao parar de recebê-los. Ana Luísa já se mostrava uma dengosa de primeira. Agia como se me dissesse: "Mãe, eu vim para ser muito amada." E assim tem sido. A Ana é uma criança que abraça, beija e acaricia. É uma criança que vai com todo mundo. Eu tinha até medo de que me roubassem a pequena. Era um bebê muito dado. Estava sempre sorrindo e jogando os bracinhos para todos. Cresceu e ficou mais tímida. Precisa sentir que pode confiar na pessoa antes de se soltar. Porém, ao ver uma criança menor do que ela, para tudo o que está fazendo e vai direto interagir com o bebê. Quer abraçar, beijar, pegar no colo, apertar, conversar, quer ver o pezinho e a mãozinha. Um dia estávamos atrasadas para um compromisso e andávamos na rua com um pouco de pressa, até ela ver um bebê. A mãe da criança, muito simpática, deixou a Ana interagir e tocar no pequeno menino. Respirei fundo e pensei: ora, o que são 5 minutos de atraso? Esse momento vale muito mais. Foi assim que a Ana me ensinou a não correr tanto. Tem muita coisa bonita pelo caminho, mas a gente não percebe se estiver com pressa. Dificilmente a Ana tem pressa. Ela precisa de tempo, um bom tempo, para brincar, para comer, para tomar banho, para fazer a lição de casa. Nem adianta tentar apressar. Ainda vivo essa adaptação. Por vezes tento fazê-la entrar no meu ritmo. Em outros momentos, eu é que me adapto ao ritmo dela. A Ana acorda cedo, descansada, escabelada, carinhosa, alegre e disposta. Certo dia, eu estava preocupada com o rendimento dela na escola. O conteúdo das aulas era adição e a Ana ainda tinha dificuldade para identificar os números e muito mais para compreender a quantia que cada um representava. Dormi com isso na cabeça. Quando acordei, ela veio me dar bom dia. Aquele rostinho feliz, aquele cheirinho de criança acordando, aquela pele macia, a mãozinha tocando meu rosto. Isso fez desaparecerem as preocupações. Lembrei que minha filha era uma criança saudável e feliz. Só consegui dizer: "Bom dia, minha filha. Eu te amo." Ela me deu a melhor resposta: "Eu também te amo, mamãe." Além de amor, a fala dela trazia outra coisa especial. Uma frase com 5 palavras ditas claramente. Meu coração se encheu de alegria. A Ana Luísa é bem falante, mas muitas vezes cortava as palavras pela metade, falava frases curtas ou faltando palavrinhas no meio. A partir daí, ela iniciava um novo ciclo, o de falar de forma mais correta. Entendi que ela ainda não tinha aprendido a somar, mas que evoluía a cada dia. Lembrei que, se focarmos no potencial e nas conquistas, vamos sempre nos alegrar e nos surpreender. A Ana também é uma criança curiosa. Vive perguntando: "O que é isso?" Chega até a me deixar zonza. Ainda está na fase de mexer em tudo. É como se estivesse descobrindo o mundo. É cheia de doçura e também de teimosia. Tem dias em que mostra resistência a tudo, não quer fazer as atividades, nem mesmo trocar de roupa. Em outros momentos, está tranquila e aceita tudo. Dizem que as crianças com síndrome de Down possuem algumas características específicas. Entretanto, todas as crianças, não somente as com síndrome de Down, têm momentos de teimosia ou de birra e outros de amabilidade e de ternura. Tenho dificuldade em aceitar que as características delas sejam motivadas exclusivamente por um cromossomo extra. Sinto como se algumas ou muitas pessoas achassem que todos os outros 22 pares de cromossomos, a criação que ela recebeu, o ambiente em que vive, os hábitos familiares, a rotina e a escola, não tivessem nenhuma interferência em quem ela é. É como se acreditassem que ela fosse ser assim e pronto, somente por ter a trissomia do cromossomo 21. Digo isso, pois há anos eu escuto: eles são teimosos, amáveis, carinhosos, difíceis, são isso, são aquilo, fica tranquila que os Downs são assim mesmo. Não, não fico. É difícil ficar tranquila numa sociedade que pensa assim. Não posso basear minha relação com a minha filha em estereótipos. Estatisticamente, talvez a maioria tenha determinadas características comportamentais. Saber dessas probabilidades pode nos ajudar muito no dia a dia, mas não pode nortear a nossa vida. Não existe fórmula pronta. Nem todos vão ter as mesmas características, ainda que elas sejam relacionadas à maioria. Generalizar não me parece ser o melhor caminho para o respeito às diferenças. Gostaria que as pessoas vissem a minha filha de forma mais humana e menos técnica. Antes de tudo, ela é um indivíduo, um ser humano, o que faz da síndrome de Down apenas uma das suas características genéticas, ainda que seja a mais marcante. Mesmo que a trissomia do cromossomo 21 a representasse por inteiro, mesmo que ela fosse igualzinha a todas as outras crianças com a síndrome, ainda assim, para mim, ela seria única. Mesmo que todas as crianças brincassem com um apito às 7 horas da manhã, ela ainda seria a única que estaria apitando no meu ouvido. É uma metáfora, e também minha mais pura realidade em muitas manhãs. É para dizer que ela é uma experiência única na minha vida, independentemente de possuir características parecidas com as de outras crianças. Normalmente, para nós mães, a deficiência não é a característica mais importante do filho no dia a dia. Eu não acordo todos os dias, olho para minha filha e penso: bom dia, síndrome de Down. Já que minha filha tem síndrome de Down, vou fazer um café da manhã diferente, ou vou levar a minha filha com síndrome de Down para as atividades desta tarde. Nada disso. Eu acordo, beijo, abraço, aperto, brigo, brinco, tudo como faria com um filho que não tivesse a trissomia. Eu levo a Ana às atividades como levo o Luiz. A alimento da forma que acho adequada para uma criança. E antes de pensar nos cromossomos, penso no colesterol alterado. Porém, quando ela e eu somos abordadas na rua, e isso acontece com frequência, eu sinto como se as pessoas esperassem que antes de sair de casa, eu respirasse fundo e pensasse: agora vou sair na rua com a minha filha que tem síndrome de Down, então preciso estar preparada para comentários clichês e olhares diferentes. Não é assim. Não tem como ser. Não deve ser. Não sinto como se fôssemos mãe e filha especiais, mas apenas mãe e filha, algo muito natural. Fico perplexa se sou surpreendida por alguma pergunta inconveniente. Se me deparo com clichês, fico chateada. E se alguém olha para a Ana na rua, eu não penso que é por causa da síndrome, mas porque ela é uma menina maravilhosa. Tem razão em olhar. Ela realmente é encantadora, costumo pensar de forma automática. É porque já estou acostumada ao fato de ela ter a síndrome e isso deixou de ter uma importância exagerada. É por encarar com tanta naturalidade que acabo me surpreendendo com determinadas abordagens. Ao mesmo tempo, entendo que mesmo a situação sendo comum para mim, ela não o é para todas as pessoas. Certa vez, uma pessoa perguntou se a minha filha era síndrome. Isso me soou tão estranho. Primeiro, porque ela tem a síndrome. Ela não é a síndrome. Aos meus ouvidos, dizer que ela é síndrome, ou que ela é Down, ou é T21, reforça a segregação. Enquanto ela ter a síndrome de Down, ou trissomia do 21, demonstra que ela está incluída na sociedade e é um indivíduo com essa característica genética diferenciada. Segundo, porque para mim, ela é simplesmente a Ana. É a menina linda, de olhos brilhantes e sorriso encantador, que deu um novo sentido e entendimento às nossas vidas. O nosso primeiro contato não foi dos melhores, mas quando nos conhecemos de verdade, eu entendi aquele sentimento lá da gravidez, antes mesmo de saber o sexo do bebê, em que eu já imaginava que se ela fosse uma menina, seria uma experiência incrível. Somos realmente muito unidas. Ela se espelha em mim e eu aprendo com ela o tempo todo. Ela vai atrás de mim no banheiro, se enrosca nas minhas pernas enquanto cozinho, quer ajudar a me vestir, quer ir junto às reuniões. Normalmente, me imita. Quer usar batom, brincar de fazer comidinha. Finge que um brinquedo é um notebook e que está trabalhando igual a mamãe. Observa tudo. Se eu visto uma camisa com botões, ela pergunta se vou trabalhar. Se estou com a cara fechada, questiona se estou triste ou braba. Se eu me machucar, ela vem dar um beijo. Aliás, toda hora é hora para beijos. Nisso, combinamos muito. Tanto que já superamos aquele episódio lá do nascimento, no qual não consegui beijá-la como beijei o irmão dela quando nasceu. Superamos com trilhões de beijos e muito carinho. Quando estamos juntas, não tem somente tarefas, atividades e correria. Tem fotos desfocadas, vídeos e músicas que ouvimos, dançamos e cantamos errado. Isso não é proposital. Tem bonecas, carrinhos, massinha de modelar, aquarela, joguinhos, terra, grama, panelas, letras, números. Tem tanta coisa boa de criança, tanto o que brincar, tantos bolos para fazer. E tem muitos livros também. Afinal, esse amor parece ter afetado a família toda. Tenho orgulho em dizer que ela puxou a mim em várias coisas. É dengosa e ao mesmo tempo independente. É amorosa e briguenta. É divertida e irritante. Ela também tem características próprias. Nunca penso que ela é do jeito que é só por causa da trissomia. Eu a vejo parecida com as pessoas da família, no jeito, nos hábitos. Penso que, às vezes, ela fica mais teimosa ou resistente por conta do cansaço diário. Todos os dias ela é cobrada. Frequenta atividades que a fazem executar tarefas que não domina e precisa aprender ou melhorar. Todos os dias ela precisa se superar. E é ótima nisso. É uma guerreira. Não dá para reclamar de um ou outro episódio de mau humor. Na maioria das vezes, ela é uma criança alegre, querida e, principalmente, inspiradora.